Rafael Carriço é o diretor artístico do Centro de Artes e Espetáculos, CAI, é também coreógrafo e bailarino. Rafael Carriço, obrigado por ter vindo ao Clube Privado. Como é que se sentiu por ter assistido ao envolvimento do seu nome num processo político que antecedeu a sua nomeação efetiva para a direção artística do CAI?
Antes de mais, boa tarde ou boa noite. Há uma coisa que eu senti, não só eu, como todos os bailarinos e toda a companhia, e isto de facto temos que saber distinguir as coisas. Uma das situações é eu, como eu individual, eu, Rafael Carriço, a minha pessoa, ser o diretor artístico do CAI. E outra coisa é a companhia, que é o projeto que veio para o CAI como companhia residente e que é um
Estamos
projeto
a falar da Vortice Dance.
Da Vortice Dance, que é um projeto cultural, ou seja, que não tem, assim, obviamente tem a ver comigo, tem a ver com o CAI, tem a ver com o Figueira, mas fundamentalmente tem a ver com a cultura. E de facto, de vez em quando há uma mistura, as pessoas misturam um bocadinho a Vortice e o CAI. E é muito claro que são duas entidades muito distintas. Eu costumo dizer uma coisa, que é a Vortice, a companhia de dança, existe há mais tempo que o CAI. Ou seja, o CAI tem 8 anos, enquanto a Vortice de Dança já tem 10 anos.
Antes estava em Fátima,
exatamente.
Depois mudou-se para a Figueira da Foz e a companhia residente do CAI. Foi, aliás, um dos itens do contrato que celebrou com a Câmara Municipal da Figueira da Foz. Contudo, não respondeu à minha pergunta. Como é que assistiu essa celeuma que foi gerada, política ou partidária?
Sim, eu sou um artista. Pronto, fundamentalmente não sou político. Se você me entrevistar e me chamar de diretor do CAI... Não, principalmente sou um artista. E politicamente não gosto de fazer política, porque eu acho que a cultura não tem cor, ou seja, a cultura é uma coisa que é incolor. Um dos objetivos é eu fazer no CAI, quando me convidaram para o CAI, e o caso do vereador Tavares, que foi a pessoa que me convidou para vir para o CAI, que formulámos este projeto, que é muito consistente e acredito profundamente. A minha intenção no CAI não é fazer política. Pronto. Ou seja, eu venho para o CAI fazer um trabalho cultural. A minha e a do vereador também.
Mas teve de esperar algum tempo para poder iniciar esse trabalho cultural por motivos político-partidários?
No início, sim, por causa do...
Isso abalou um bocado a anímica, o moral
Abala sempre, porque assim, eu tenho sempre... Ou seja, eu tenho a vontade sempre de trabalhar, de fazer o trabalho Imagino agora alguém que lhe está a dizer que não pode fazer esta entrevista e você quer muito fazer esta entrevista. Abala sempre, não é? O objetivo principal era vir para o CAI e fazer um trabalho cultural. E é isso que estamos a fazer. Demorou um bocadinho, aquele processo demorou 2 meses, por causa do contrato, e é diretor, não é diretor, há companhia, não há companhia, o que é a companhia, quem é a companhia, houve todo esse processo.
Esse processo já foi
Já
ultrapassado,
foi
já
ultrapassado.
Estão largos meses, quase há um ano, à frente da direção artística do CAI. Que balanço é que pode fazer, nesta altura, sobre a programação, sobre o público que tem ido ao CAI, a nova política cultural da Câmara?
O processo, ou seja, eu entrei em fevereiro, ou seja, em janeiro, a trabalhar, mas depois, entre aspas, legalmente, em março. Pronto, foi. Mas assumi, e o vereador da Cultura assumiu a programação do CAI desde janeiro, vamos lá ver. Os primeiros 6 meses, de facto, foi uma grande adaptação, houve muitas mudanças no CAI. Vamos falar agora de janeiro a junho.
Desde logo saiu da FGT.
Exatamente.
E passou a ser autónomo.
Houve ali muito, muito trabalho burocrático.
Autónomo? Ligado ao pluro.
Exatamente, completamente ligado à Câmara. Ou seja, é um teatro da Câmara neste momento, o CAI. E então houve muitos processos burocráticos, muitos contratos que se tiveram que anular, outros que se tiveram que refazer. E estes 6 meses, que não foi muito tempo, não é? É muito tempo, mas voa. Foi para fazer todo esse trabalho, um trabalho de casa, não é? E um trabalho burocrático que foi bem feito, Fizemos de facto um corte no orçamento e um corte nas despesas muito elevado.
De quanto foi esse corte? Esse corte em termos percentuais?
Quanto foi, ou seja, como é que eu hei de explicar quanto foi? Quanto foi relativamente quê? Ao ano passado, há dois anos,
sim,
há três
sim.
anos?
À média daquilo que se,
média
que se gastava nos últimos anos.
Do que se trabalha.
No mandato anterior, por exemplo.
Os valores, eu posso lhe dizer os valores mais concretos, não os sei agora de cora. Foi um corte muito, muito elevado, ou seja, nós cortámos o CAI. Por exemplo, eu digo-lhe em programação, agora só de cabeça, no primeiro semestre o CAI deu lucro, não é? A tal situação, não gastou dinheiro com programação. Pela primeira vez na história do CAI. Ou seja, o que é isto na prática? Na prática é, todos os espetáculos que eu levei ao CAI, nestes seis meses, nós ganhámos, entrou dinheiro para a Câmara dos espetáculos.
E
a Câmara gastou zero.
E o número de espetáculos?
O número de espetáculos...
Comparativamente com a média que se conhece dos últimos oito anos?
Sim,
quatro,
não tenho esse dado, mas não deve... Sei que no primeiro trimestre foi menor esse número, o número de espetáculos, mas no segundo trimestre já aumentou e no terceiro, e estamos ao nível, penso eu, do que se fazia anteriormente.
E o público?
O público aumentou. O público aumentou e
que
e
tipo
bastante.
De programação é essa que põe um equipamento público, neste caso municipal, a dar lucro? Isso é quase uma heresia.
Atenção, não é o equipamento, e vamos ver uma coisa, o CAI nunca é o edifício, toda a estrutura nunca vai conseguir dar lucro.
Sim, mas falamos então da sala de espetáculos.
Da sala de espetáculos, da programação. Ou seja, podemos falar é da programação, aí sim a estratégia foi completamente mudada. Porque, por exemplo, o ano passado, no primeiro semestre, em 2009, eu acho que se gastou em programação, sei lá, uns... Eu não tenho agora os valores, uns 250 a 300 mil euros. Eu não lhe posso dar os valores agora, que eu não tenho aqui. Eu, por acaso, tenho aqui o gráfico e posso saber os valores mesmo concretos. Agora deu lucro, ou seja, não... Porque fizemos contratos, não comprámos. Comprámos menos. Negociámos melhor. Fizemos uma estratégia de marketing que a nós nos parece melhor. Está mais gente no CAI. Porquê que está mais gente no CAI? As pessoas gostam mais destes espetáculos ou dos... Não sei.
É uma programação mais popular?
Não, o que é uma programação popular?
É uma programação que leva muita gente aos espetáculos.
É uma programação variada. Ou seja, nós temos cá o Vin Martens, temos cá a Fafá de Belém, temos lá o Nicolau... Como temos cá o Nodi, como temos a Orquestra Metropolitana.
Mas isso já tinha antes também.
Sim,
também
sim.
Havia
sim,
essa
sim.
Diversidade.
E continuamos com ela. Ou seja, não há
aqui. Portanto, aqui a forma está na negociação do espetáculo.
Sim, sim.
O contrato prevê a exploração da bilheteira, a função dos riscos por parte do promotor do espetáculo.
Sim, 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 sim. Ou seja, estamos a correr mais riscos, nós e os produtores, temos a trabalhar em conjunto. Com eles para que o sucesso do trabalho de ambos, porque na cultura há uma coisa que é, há muita gente que diz a cultura não tem que dar lucro, a cultura tem que ser financiada, é assim, e agora entra aqui um bocadinho uma outra coisa que é, a companhia, a Vórtice, a minha filosofia de trabalho sempre é assim, quando há uma companhia, quando há um grupo, os YouTube que foram a Coimbra, eles ganham dinheiro com o quê? Ganham dinheiro porque vendem bilhetes. E é o dinheiro dos bilhetes, da pessoa que paga o bilhete, que lhes vai dar o ordenado no final do espetáculo. Esta é a filosofia, esta é a mensagem que se tem que passar, que é, há profissionais do espetáculo que ganham a vida a fazer o quê? A fazer espetáculos. E como é que eles ganham a vida? Com a venda de bilhetes. Ou seja, e devia ser assim. Existem companhias que são financiadas pelo Estado, existem companhias que têm muitos apoios.
A Vórtice tem apoio do Estado.
A Vórtice tem apoio do Estado, o Ministério da Cultura, para a criação, para os cenários, para os figurinos, das obras que cria durante o ano. Mas o que eu queria dizer é que a perspectiva de que o CAI tem que produzir dinheiro com os bilhetes. As pessoas não podem só...
Se não tem de ser sistematicamente os contribuintes, os municípios neste caso, a suportarem as despesas do CAI para,
claro, tem que ser espectadores
para uma elite poder assistir aos espetáculos. Era isso que acontecia antes?
Antes havia uma dinâmica diferente. Havia uns espetáculos que eram mais caros. Ouça, nós no CAI agora, para todos os espetáculos, e vocês sabem essa informação, podemos ver qualquer espetáculo a 5 euros. Eu posso lhe dizer, por exemplo, o Vin Martens, nós podemos ver o Vin Martens no CAI a 5 euros. Podemos ver a Fafar no CAI a 5 euros. Podemos ver qualquer espetáculo no CAI a 5 euros. É mais barato do que ver o cinema. Os espetáculos no CAI estão mais baratos? Estão mais baratos. Foi uma das nossas políticas.
Mas também tem outro formato.
Que é?
Pergunto, tem outro formato o espetáculo? Não é exatamente o mesmo do espetáculo que se pode ver numa qualquer outra sala do país ou da Europa? Do Vin Martens, por exemplo, que está
no panorama europeu, não é?
No panorama europeu e do jazz também.
Sim. Nós temos que fazer uma gestão. Nós não podemos fazer aquilo que não conseguimos. Pronto, o CAI não pode fazer mais do que aquilo que não consegue, porque há cortes orçamentais. A Câmara, toda a gente sabe qual é a situação financeira da Câmara. Há pouco dinheiro. Não temos dinheiro. Antes havia muito dinheiro, ou não havia, mas fazia-se com que houvesse dinheiro
e pedia-se dinheiro. Os tempos são outros e, portanto, a programação está adaptada aos tempos que estamos a viver.
A Europa é outra.
Por isso é que eu no início lhe observei, em tom de brincadeira, obviamente, que é quase uma heresia pôr um equipamento público cultural a dar lucro. O Rafael Carriço e com certeza sob a orientação do vereador António Tavares, cometeram essa proeza de acordo com os números que avançaram em sede de reunião de Câmara, que está aqui de resto a confirmá-los. Já me disse que o número de espetáculos é sensivelmente o mesmo, a diversidade mantém-se, o público vem aumentando e atingindo os níveis médios daquilo que se verificava antes da sua tomada de posse, antes deste executivo estar à frente dos destinos do Conselho. E projetos para o futuro?
Relativamente ao CAI, pronto, agora temos o final do último trimestre do ano, onde vamos ter a presença do Vin Martens. Tivemos a semana passada o Nodi, por exemplo. Deixe-me explicar o sábado. O sábado no CAI. O que é que foi o sábado passado no CAI? No sábado passado, no Centro de Arte de Espetáculos da Figueira da Foz, tivemos uma coisa que não houve outro teatro no país que tivesse a fazer o que nós fizemos. Que foi, à tarde, tivemos dois espetáculos no grande auditório, onde tivemos 1.200 pessoas. Tivemos duas inaugurações de pintura, uma do pintor Riquelina, outra do Miguel Carvalho. Tínhamos a companhia de dança a ensaiar, a preparar esta digressão de Itália, e tudo no mesmo espaço. Ou seja, quem entrou no sábado no CAI, no Centro de Espetáculos, podia perceber que havia um espetáculo no grande auditório, uma inauguração na sala principal de inaugurações, outra inauguração a acontecer lá embaixo na sala Afonso Cruz, companhia residente com ensaios a preparar a digressão. E isto é a cultura, isto é o CAI de hoje. É uma máquina a fazer cultura, é uma máquina cultural, virada para a cultura, para a pintura, para a dança, para o espetáculo infantil.
Para a fotografia também.
Para a fotografia.
Para as artes.
Para as artes em geral. É o que está a acontecer ali.
E então, para o futuro, o que é que prevê que
o futuro
que o CAI possa oferecer aos figueirenses?
E a
quem visita a Figueira.
E a quem
também
visita a Figueira, são espetáculos de qualidade. É uma sala de congressos de excelência da Zona Centro, porque o CAI tem
já vamos falar
tem uma estrutura.
Nas outras valências.
A nível de projetos, programação semanal, não é? Com espetáculos semanais de música, dança, ópera, bailado, teatro, musicais, infantis. E depois, associado a isto, fazendo o que fizemos já o ano passado, que foi, por exemplo, retomámos o Festival de Jazz da Figueira da Foz, onde fizemos um pacote diferente, que é o 3D, 3D de 3 dias, tem que, em vez de fazermos um festival muito grande, fazemos um festival mais curto, de fim de semana, de quinta, sexta e sábado, ou de sexta, sábado e domingo, de jazz.
E tiveram um excelente nome, Freddy Cole.
Né? Tivemos o Freddy Cole, tivemos o Joel Xavier, tivemos o Diego Figueiredo, Tivemos 6 nomes de jazz em 3 dias, o que para nós nos pareceu muito bem, as pessoas gostaram muito e é para retomar. É muito para dar a continuidade.
E o Festival de Cinema Internacional da Feira?
O Festival de Cinema está a ser pensado. Está em...
Para o quê?
Para a Figueira. Quando falamos do jazz na Figueira, apesar de ter sido no CAI, mas o CAI é Figueira.
Mas, com certeza. Mas o CAI não é suposto ser o epicentro dos acontecimentos culturais do município promovidos pela Câmara.
Mas a Câmara faz outras atividades espalhadas. Temos um museu que acontece várias atividades durante a semana.
Mas o CAI tem sala de espetáculos.
O CAI tem sala. Vamos fazer... Se temos as condições ali... As condições profissionais, não é?
Porque, e logísticas.
Logísticas e humanas também, porque devemos estar a inventar. Obviamente podemos fazer noutros sítios, mas...
Portanto, o futuro, deduzo das tuas palavras, que vai ter um registro idêntico àquele que tem sido aplicado nestes últimos meses.
A ideia é essa. A ideia...
Ser espetáculos acessíveis e de preferência que não deem prejuízo. E se possível que deem lucro, é isso?
Sim, mas é assim, há espetáculos... Se tiver que dar prejuízo, mas... se o objetivo cultural for o pretendido, não há de ser por aí, não é? Não, não. Acho que tem que haver uma gestão muito bem feita. Ou seja,
rigorosa.
Rigorosa. Há espetáculos, vou-lhe dizer, há espetáculos que eu tenho prejuízo neles. Há outros que tenho mais receita. E uns
compensam
os outros.
O CAI não é, contudo, apenas espetáculos. Há exposições, há também congressos. Aliás, amanhã decorre... amanhã não é o caso, porque já foi anteontem, quando esta entrevista for para o ar, um congresso da Ordem dos Engenheiros e entre outros congressos que estarão marcados para o CAI. Tem agenda já dos congressos até ao final do ano, porque a sensação é de que há menos congressos no CAI ultimamente.
Mas porquê que me está a dizer que essa é a sensação?
Porque é uma sensação, não... não.
Mas teve essa sensação na rua?
As pessoas notam isso. Eu pergunto-lhe se é verdade ou não, se tem havido menos congressos ultimamente. Pode ser pela crise, pode ser por vários fatores, mas...
Eu não tenho aqui os meus dados, é como eu lhe digo, mas posso-lhe... Eu, não parece.
Continuam a chegar reservas?
Se continuam, eu estou a projetar o 2011 neste momento. Nós temos congressos.
Já marcados para 2011?
Já marcados. Temos
vários congressos?
Vários congressos. Uhum. Várias cedências de sala. Uhum. Temos várias salas alugadas semanalmente.
Quais são os principais problemas ou limitações, se é que lhe colocam algumas, para realizarem aqui em congressos com uma determinada envergadura, ou com uma envergadura já que exige uma logística mais pesada? Neste momento o CAI corresponde àquilo que...
Nossa, o CAI,
que a maioria dos congressos...
O CAI tem uma sala com 830 pessoas. Se o congresso tiver que ocupar 1000 pessoas, nós não podemos fazer o congresso, por exemplo. Não é?
Tem pouca lotação.
Não, não estou a dizer que é pouca. 830 pessoas ainda é muita lotação, não é?
É uma lotação, digamos, razoável para
claro,
um congresso.
Claro, não me parece que seja necessário.
Não para
também
congressos que
se houver outros,
certamente que terão outra envergadura.
Claro.
Nota que há falta de unidades hoteleiras para poder suportar o desenvolvimento do CAI enquanto a grande sala de congressos da região?
Temos tido todo o apoio das unidades hoteleiras. Parece que tudo funciona bem.
Referia-me à falta de capacidade hoteleira.
Não parece.
Não?
Não parece. Uhum. Não parece que haja. Não, ou seja,
e as exposições? Já são mais baratas também? Porque havia exposições muito caras na sala principal.
As exposições são grátis.
Na sala principal?
As exposições são grátis. Isso foi uma das estratégias que fizemos a partir de agora. Todas as exposições no CAI, todas as salas são grátis. Não se paga para ir ver a pintura ao CAI?
Não, eu referia-me àquilo que o CAI paga para um determinado artista poder expor na sala principal.
Ok. Não gastámos dinheiro com as exposições. Até à data não gastámos. O CAI tem cobrado as despesas todas logísticas inerentes à exposição. E tem feito o contrato de... os contratos normais de cedência de espaço, mas não cobra nem paga para fazer.
Como é que está a Vórtice Dance?
A Vórtice tem feito o seu trabalho Está bem, vai sair novamente em digressão. Vamos agora estar no final do mês, no dia 29 de outubro, no Teatro Municipal de Bragança. Depois vamos sair em digressão em Milão, em Itália. Vamos fazer dois espetáculos. Vamos fazer o aniversário de uma ópera na Itália, em Carpi, ao lado de companhias com o American Ballet Theatre, Complexions, Nova York, o Ballet de Milano, Ballet de Milão. E depois vamos para Gallarate, que é outra cidade dos arredores de Milão. E depois vimos novamente para a Figueira, vimos fazer um espetáculo no dia 27 de novembro de solidariedade, em que vamos reverter a receita a favor da APAF.
Quando fazem digressão no estrangeiro, os promotores dos espetáculos e os espectadores identificam a Vortice Dance como uma companhia da Fira da Foz ou apenas, entre aspas, este apenas, como uma companhia portuguesa?
Depende dos promotores. Pode haver promotores. Eu lembro-me, no outro dia apanhei um cidadão americano que me dizia se isto já há algum tempo, se Portugal era em Fátima. Isto, ou seja, há pessoas que não sabem, às vezes.
E não lhe terem perguntado se a que província de Espanha pertence.
Pois, ou seja, há tudo. Neste momento é assim, há um
eu
trabalho.
Essa pergunta para saber se a Vortice Dance promove o nome da Figueira da Foz no estrangeiro e no resto do país.
Sim, neste momento já está a levar algum do trabalho que vinha de background da Vortice, ainda estava associado a Fátima, não é? As coisas não mudam de um dia para o outro, mas neste momento...
Também não há milagres na cultura.
Claro.
Nem por ser associado a Fátima não houve nenhum milagre para que,
não, há muito trabalho,
para que
há
se
muito
mudasse
trabalho.
Imediatamente a imagem.
Há muito trabalho. E nós continuamos também associados a Fátima, porque a Fátima, também temos lá os estúdios, também temos lá a escola, a Vortice continua também associada a Fátima, neste momento... está muito mais ligado à Figueira da Foz e vai projetar a Figueira da Foz nesse sentido, que é de facto, queremos que a Figueira seja uma cidade de cultura, uma cidade virada para a cultura, e posso-lhe já dizer que está o CAI vai organizar também já para o ano um festival de dança, que é o Portugal Dance Festival, que é um festival único, um festival europeu, que quer dar também uma projeção internacional ao festival.
Aqui na Figueira da Foz,
aqui em agosto, queremos criar um Portugal Dance Festival.
A propósito de Fátima e de milagres, dizem que santos da casa não fazem milagres. O Rafael Carriço é figueirense, a Vortice Dance está na Figueira, o CAI também está na Figueira. Sentiu que aquele início... tanto ou quanto polémico, de que já falámos no início desta entrevista, por questões também formais e político-partidárias, não tomou logo imediatamente posse, não assinou imediatamente o contrato. Sentiu que também estaria a pagar a fatura desse aforismo de que santos da casa não fazem milagres, ou não?
Nossa, é assim, eu sou um jovem, há pessoas... A Figueira, há uma coisa... As pessoas às vezes ficam muito na Figueira, fechados na Figueira, as pessoas às vezes têm que abrir um bocadinho os horizontes e perceber que há outras pessoas que trabalham. Eu li ontem num jornal, olha, até li num jornal ontem que, e agora noutra companhia portuguesa, havia aí uma companhia portuguesa que era a embaixadora da dança em Portugal e tal, e não sei o quê. Pode ser, claro, era relativamente à Companhia Nacional. Diziam que é a companhia, e é a companhia que tem agora mais apoios, e é a companhia, vamos lá, entre aspas, a companhia do Estado.
Aquela, do regime?
Não é do regime, mas aquela que recebe, pronto, que é a companhia que é financiada, super financiada através do Estado. Porque não consegue sobreviver sem o apoio do Estado, não é? E que era a embaixadora e que vai para fora... Não é. Ou seja, as pessoas têm que perceber que, por exemplo, em 2009, 2010, a Companhia Nacional fez dois espetáculos fora do país. A Vortice fez uns 20 espetáculos fora do país, em salas muito mais importantes. fez a inauguração do TGV da Bélgica, do Santiago Calatrava, dançou na
estação de...
Sim, do Calatrava, na Bélgica, dançou em óperas, vai agora para óperas novamente, que são salas muito importantes. Uma coisa é dançar em França ou em Paris, e outra coisa é dançar em França ou em Paris, mas naquela sala. Uma coisa é dançar numa garagem, outra coisa é dançar na principal sala da cidade ou do país.
Se a companhia nacional certamente não dançou em nenhuma garagem.
Agora não estava a falar de obviamente. Eu só estou a dizer o exemplo de que há salas e salas, há estádios e estádios, não é? Há a Liga dos Campeões Europeus, mas depois também existe... O Inatel, a Liga Europa, não quer dizer que seja pior ou melhor, mas
estão em divisões diferentes.
Estão em divisões diferentes,
numa cadeia de valores diferentes.
Sim, e as pessoas às vezes têm que saber de facto e têm que se informar.
Então acaba por conhecer que o facto de ser da Figueira da Foz também, de certa forma, o trabalho da companhia e do próprio Rafael, enquanto coreógrafo, bailarino e diretor artístico do CAI, se calhar não tem o reconhecimento devido a isso.
Aonde, na Figueira?
Sim.
Na Figueira, se eu não tivesse o reconhecimento, não estava no CAI. Se eu não tivesse o reconhecimento, a companhia não estava aqui.
Mas como é que pode aferir isso? Porque falar na confiança que lhe depositaram através...
Completamente. Com o vereador Tavares. Claro. Exatamente.
Mas eu refiro-me à opinião pública.
A opinião pública, nós somos nós. Esse é o meu trabalho agora. Não é, nós aparecemos aqui. Há pessoas que não me conhecem. Há tantos trabalhos artísticos que existem por aí fora que eu também não os conheço todos, não é? E não os conheço. Agora eu não posso falar acerca deles, não é?
Como é que o Rafael Carriço se iniciou no mundo da graça?
Ou seja, eu estudei música. Eu estudei no Conservatório de Música da Figueira.
David Sousa?
No David Sousa. E tocava bem.
Que instrumento?
Era guitarrista. E a certa altura, quando comecei na história da música, a falar dos Ballet de Cour, do Luís XIV, e comecei a perceber o que era o balé, não é? Porque aqui há 20 anos eu não sabia, não tinha essa informação do balé. Não havia balé na Figueira, não havia dança, não havia companhias, não é? Isto é uma coisa muito recente. A dança no nosso país é uma coisa super recente.
A Companhia Nacional.
O balé clássico. A Companhia Nacional tem 25 anos. Ou seja, ou tem 26 ou 27, uma coisa assim.
Claro. Estamos com alguns séculos de atraso.
Estamos com séculos de atraso. Não, isto é uma coisa. Não, e o nosso país está muito bem na dança. O nosso país não está mal. Na dança europeia, na dança mundial, não está nada mal. Porque há uma coisa que o nosso país tem, que temos bons criativos. E a criatividade não se paga. A criatividade acontece. É o cérebro a pensar. E temos bons criativos nesse sentido.
Então, e onde é que começou a estudar?
E depois comecei a ter umas aulinhas aqui na Figueira, no Ludogimi, com a professora Gravato.
Com que idade?
Sei lá, devia ter uns 14, 15 anos, ia fazendo... Eu lembro que havia num ginásio e que eu era miúdo e tinha para ir para as aulas de balé, tinha que passar pelo meio do ginásio, então a rapaziada ficava toda a olhar para mim.
Não era cool na altura, pois não?
Não, não. E continua a não ser. Há sempre aquela cena da homossexualidade ligada...
Está associada
exatamente.
Mas é um mito.
Completamente. Existem todas as áreas. Eu costumo dizer, por exemplo, agora no processo Casa Pia, não encontraram nenhum bailarino, não é? Encontraram advogados, encontraram doutores, encontraram médicos.
Mas também sente esse estigma?
Eu pessoalmente não, mas não, a nível escolar, ou seja, nós temos aqui no CAI, temos 100 alunos, temos um rapaz. Sei lá, isto é social, isto é um problema social.
É um problema estrutural, de mentalidades.
De mentalidades, ou seja, é o que eu estava a dizer, ou seja, tem-se que evoluir a mentalidade das pessoas.
Porque... Ou seja, aqui, difícil em Portugal é encontrar bailarinos, não é? Não é que...
Sim, sim.
Não bailarinas, mas sim
bailarinos. Isso
não limita também um bocado o trabalho dos coreógrafos e das grandes
não,
peças de bailado clássico também?
Não, porque eu tenho uma visão completamente... Eu vivo na Europa. Apesar de estar na Figueira da Foz, mas vivo na Europa. Ou seja, tenho uma visão diferente. Porque se eu não tivesse esta visão, já tinha...
Os elementos da companhia são todos portugueses?
Não, ou seja, era isso que eu estava a dizer. A companhia tem uma australiana, tem uma italiana, tem uma espanhola, tem uma finlandesa, depois tem...
Um figueirense.
Não tem um figueirense. Tem a minha namorada, que é de Fátima. O Jorge também é de Fátima, que foi aluno. O Jorge foi aluno da companhia, foi formado nas escolas da companhia e neste momento trabalha e tem contrato e é um funcionário. E tem contrato. Isto é muito importante na dança, nos artistas em Portugal. Porque o país não pode pensar que os artistas têm que ser profissionalizados. Têm que ter contrato. Têm que ganhar dinheiro ao final do mês. Têm que pagar a segurança social. Têm que conseguir pedir um empréstimo para comprar uma casa, para comprar um carro. Não podem, é só pontualmente, porque o espetáculo que acontece naquele dia é trabalhado com 2 a 3 meses de antecedência.
Sim. É. E então quantos alunos, regressando à Academia de Dança, quantos alunos disse que tinha a Academia?
Deve ter uns 100 alunos, sim.
Quanto é que paga um aluno por mês?
Um aluno paga desde 35€ a 45€, dependente da...
Do número de horas?
Do grau. Sim, e tem 2 horas por semana ou 3 horas por semana.
De onde são oriundos os alunos? A maioria da Figueira da Foz. Mas também há de fora.
Muita
de Coimbra,
gente,
inclusive.
De Coimbra, também vem muita gente de Coimbra. Pronto, ainda não temos a capacidade de poder fazer alguns transportes aqui na cidade, o que facilitava um bocadinho o trabalho aos pais, não é? Porque estão a trabalhar, para começarmos as aulas mais cedo, mas não conseguimos. Depois há umas articulações que temos que resolver no futuro, que é os miúdos vão lá da Cova Gala, ou da Costa de Laves, ou de Branha, ou de Quiaios, que saem das escolas às 5 ou às 5 e meia, há uns que saem às 6, é logo complicadíssimo.
Mas isso é uma questão. E os estratos sociais dos alunos? São...
Toda a gente. É uma escola aberta à população.
São heterogéneos?
Completamente. Temos lá pessoas que ok, têm dificuldades e nós fazemos uma atenção, não há... A escola é aberta para toda a gente. É aberta para toda a gente.
Já tem
digressão marcada e tudo, com os próximos espetáculos.
Já? E na Figueira da Foz, certamente que vão apresentar um espetáculo.
Claro.
Quando vai ser o primeiro espetáculo da Academia
Verão.
De Dança?
Vai ser no verão.
Próximo verão?
É no próximo verão.
Com todos os alunos ou só aqueles que fizeram mais o trabalho de casa e da Academia?
É assim, há uma coisa que nós tivemos que aplicar aqui, porque isto é uma escola que não tem um historial. É uma escola nova. Ou seja, vamos apresentar um trabalho de um ano. Não, é? não temos aqui alunos que tenham um historial por trás.
Está reconhecida pelo Ministério?
Não, é uma escola completamente
informal.
Informal, completamente privada, que tem mais qualidade que algumas escolas do Ministério da Educação, que tem qualidade.
Mas não tem nenhum protocolo, portanto.
Não tem nada,
nem pretende celebrar.
O nosso país não tem, o Ministério da Educação não tem um programa
que acaba por ser também uma atividade extracurricular, o enriquecimento escolar para as crianças em idade
escolar.
Eu
acho que o nosso país ainda não reconheceu o bailarino, ainda não reconheceu a dança como uma profissão, não é? Ela existe, mas não é reconhecida, não está. Então não há um programa de educação. Nós temos, vamos ver o que é que temos em Portugal, temos um Conservatório Nacional. Depois temos outros conservatórios espalhados, como existem os conservatórios de música, mas não têm a capacidade.
Estando num equipamento municipal, tendo sido convidado por um vereador, logo por um político, deduzo que o seu contrato expire no final do mandato. Isso não lhe cria uma certa angústia, uma certa instabilidade de que daqui a 3 anos lá estão vocês a fazer as malas outra vez?
Daqui a um ano,
quando
não é?
Estavam tão sossegadinhos em Fátima?
Claro. Sim. O artista, se for uma pessoa que se queira estar parado no mesmo sítio, o artista morre também, não é? É assim, eu estando a fazer aqui o meu trabalho, eu como artista e diretor da companhia, ou estando noutro espaço a fazer, do ponto de vista criativo, é a mesma coisa, porque nós fechamos-nos nos estúdios, nós precisamos é de 4 paredes para ensaiar e para criar. Agora, é assim, a Figueira oferece-nos uma coisa muito boa, que é as condições logísticas, não é? Há uma coisa que eu queria deixar aqui de referir, que é a Figueira, a Câmara, não nos paga nada para estarmos aqui.
E é verdade essa situação da remuneração, porque o vereador António Tavares disse em declarações à comunicação social, no início da sua vinda para a Figueira da Foz, que o Rafael Carriço iria custar menos do que alguns funcionários que estavam do CAI ou da FGT, a FGT é um administrativo, quando a FGT tomava conta do CAI. Isso é verdade? É mesmo assim? Ganha assim tão pouco? Ou eles é que ganhavam muito?
Eu acho que eles ganhavam muito, havia muita gente a ganhar muito.
E o Rafael Carriço ganha pouco, é isso?
Não, eu ganho bem.
É?
Eu ganho o que é justo para o meu trabalho, não... Estou muito contente. O dinheiro é assim, se eu vou lhe ser sincero, se eu quisesse pensar muito em dinheiro, eu não tinha vindo para bailarino, não tinha estado nesta profissão, tinha seguido.
Ainda ter continuado a guitarra?
Não, na engenharia, que eu fiz engenharia mecânica.
Concluiu?
Não concluiu, tive que optar.
Optou.
Tive que optar. Fiz o segundo ano, mas teve um momento em que ou és ou não és, e tive que ser bailarino. Ainda bem que optei. Ainda bem que optei.
Se calhar os seus pais, se me permite, não partilham da mesma opinião, ou partilham?
Partilham da mesma opinião. Achavam que eu devia ter dito com mais antecedência, não é?
Devia ter feito a escolha mais cedo.
Mais cedo, mas a vida é assim, devia ter feito a escolha, não, completamente, não, não...
Portanto, quis aqui deixar claro que não custa nada para
os figueirenses. Não custa nada, ou seja, antes pelo contrário, a Vortis, vejam, a Vortis dá dinheiro à Câmara, a Câmara ganha com a nossa companhia aqui.
E com a Academia também.
Sim, nós temos um contrato e na prática, às vezes é bom as pessoas perceberem na prática que o nosso contrato é, eu sempre que danço no CAI, sempre que faço um espetáculo, eu dou 30% do dinheiro dos bilhetes, o tal dinheiro dos bilhetes que temos que fazer. Ou seja, se eu fizer 1.000 euros em bilheteira, 300 euros a Câmara ganha comigo. A única despesa que a Câmara tem comigo é paga-me a água e a luz. Ou seja, por exemplo, no último espetáculo eu dei 1.500 euros à Câmara da receita da bilheteira.
Já ficamos a saber quanto é que faturou.
5 mil, não é?
E é bom, foi uma boa receita.
Para nós.
Atendendo à realidade da dança em Portugal.
Sim, exatamente. Muito bom, boa casa, os preços acessíveis às pessoas, 10 euros, 5 euros.
Sente que está a tentar democratizar a arte, as artes e a cultura na Figueira da Foz, ao tornar os espetáculos acessíveis em termos de preço?
É porque a cultura tem que ter essa função. A cultura... Há espetáculos que...
São marcadamente elitistas.
Não é isso. Há espetáculos que são mais caros. O que é elitista? O que é um espetáculo bom? O que é um espetáculo mau? Se vamos falar de cultura, o que é o elitista? O que é? É uma ópera. É só se for aquela ópera.
Erudito, talvez.
Erudito. Ou seja, tens que democratizar isso realmente. Ou seja, porque a cultura é para todos. Ou seja, eu posso não gostar de música clássica e posso gostar mais de música mais comercial. Não faz de mim como é que eu ia dizer? Falta de cultura. Não,
Sua cultura.
É a minha cultura, ou seja, e eu gosto mais desta porque gosto.
A Figueira da Foz, a sua envolvência, o rio, o mar, a praia, a serra, são fontes de inspiração para um coreógrafo e para um bailarino ou não? Os bailarinos são mais metropolitanos?
São mais cidadinos. É. São mais, a coisa acontece mais. Depende. É assim, eu para criar... Já a Pina Bausch, que estava em Wuppertal, lá na Alemanha, não estava numa grande metrópole e nunca sentiu a necessidade. Eu, pessoalmente, mais a Cláudia, não sentimos. Sentimos que os jovens, os bailarinos, muitos deles são jovens, a geração dos 20 aos 30, não é? Sentimos que essa rapaziada gosta de viver a cidade. E é um problema. O problema da descentralização é complicado. É muito complicado trazer. Eu tenho mais facilidade em trazer um bailarino de Londres para a Figueira do que tenho de trazer um bailarino de Lisboa para a Figueira. Porquê? Porque o bailarino de Lisboa para a Figueira pensa que está a vir para a província. O bailarino de Londres para a Figueira não acredita no projeto e pensa que vem...
Então tem mais dificuldade de trazer um bailarino de Lisboa do que de Londres.
Ou de outra grande cidade da Europa.
Então os bailarinos portugueses são preconceituosos,
é? É cultura. Uhum. Nós, não, porquê? Porque nós sempre metemos na cabeça o nosso país que tudo acontece em Lisboa. Quando saímos de Lisboa, já nada acontece nos arredores, não é? E isto passa na...
Regressando ao CAI, de onde nem sequer chegámos a sair. O CAI é também um café-restaurante, não é? Um bar. Tem um play center. Tem lojas comerciais.
Exatamente.
E no verão passado demonstrou que aquele átrio interior que pode ter um aproveitamento comercial e cultural também.
Também fazemos cafés, concertos.
Correram bem.
Correram muito bem.
Sem gastar dinheiro porque foram patrocinados, não é?
Sim. Ou seja, nós gastámos dinheiro na publicidade, gastamos dinheiro porque temos que abrir o CAI mais vezes e porque temos que...
Mas são custos intrínsecos, digamos, à atividade,
espaço,
ao funcionamento.
Exatamente. E é como eu digo, nós gastamos para aqui, mas vamos buscar de acolá, ou seja, há toda uma gestão...
A cultura é um bom investimento, é isso? Continua a ser um bom investimento, ou em Portugal ainda não faz jus aos números que...
Não,
em Inglaterra, por exemplo, o primeiro-ministro fez uma lista de, para tendo em conta medidas de austeridade que vai ter que tomar, mas no entanto reforçou os investimentos na cultura, porque a cultura dá dinheiro mesmo em tempo de crise.
Pois dá.
É através do mecenato onde podem ser também minimizados os custos?
Sim. Os patrocinadores, o mecenato, de facto, pode ser, apesar de no nosso país as empresas não estão...
E o CAI está a apostar nos patrocínios e...
Está a tentar, mas a situação económica não é fácil, não é? A situação do nosso país não é fácil, as empresas estão a passar dificuldades.
E também, se calhar, a cultura dos empresários portugueses ainda não está muito vocacionada para aí.
Isso também. Ou seja, os nossos empresários estão todos muito virados para o futebol. Não é? Porquê? Porque os média dão muito.
Tem de convidar o Cristiano Ronaldo
para vir aqui, não é?
Para ir ao CAI.
É verdade.
Por falar em mecenatos, em apoios, em patrocínios, o que é feito da Associação dos Amigos do CAI?
A Associação dos Amigos do CAI dissolveu-se um bocadinho no início, quando chegámos, ou seja, nós tivemos que... Teve que ser, como é que eu ia dizer, eliminada ou travada, meter ali um ponto e verificarmos o que é que podemos vir a fazer. É um assunto que continuamos a analisar como é que podemos...
É um processo em análise?
É um processo
em análise. Mas não foi dissolvida, ou foi?
Não, a associação... Não lhe consigo responder.
A associação existe por si própria.
Existe por si própria.
Mas, ou seja, o que está a dizer é que o CAI neste momento não está a contar com a associação e está a reequacionar que tipo de colaboração é que a associação
poderá ter no futuro. Exatamente.
Portanto, neste momento, digamos que não está a contar com a associação.
Não está.
Mas por algum motivo?
Não. Foi porque quando o processo da passagem da FGT para a Câmara Municipal foi muito burocrático, tivemos que parar tudo. E refazer tudo.
Mas a Associação dos Amigos do CAI já existia antes.
Já existia, exatamente. Mas ela continua
antes
a existir.
Da FGT gerir o CAI.
Sim. Ela continua a existir.
Mas não há contactos neste momento.
Uhum. As coisas estão paradas.
Como é que analisa o panorama cultural da Figueira da Foz, olhando do CAI para fora? Não é? Imagino que está na esplanada do CAI, está a refletir sobre o que é a cultura da Figueira, como se o CAI não existisse.
Como é que é a cultura da Figueira se o CAI não existisse?
Sim, pode ser assim, pode, à margem do CAI.
Ou seja, há uma coisa que me preocupa, que são as novas gerações. Okay? O teatro, a dança, as novas tecnologias... É um bocadinho como no surf. As novas gerações deixaram de fazer surf, deixaram de fazer bodyboard.
Você ainda faz surf?
Eu ainda faço surf. Já vêm-se poucos miúdos agora a fazer surf e bodyboard. Antes havia-se
agora
mais.
Agora andam a surfar na net, não é?
Andam a surfar na net.
São de outros mares.
Nas playstations, na parte mais tecnológica. E...
Mas também há cultura na net.
Também, sim. O teatro, as coisas práticas, até que ponto, ou seja, a cultura tem que se ligar um bocadinho à tecnologia, porque as questões práticas a dança é o corpo, dança é movimento, é trabalho físico. Em casa, no computador, não aprendemos a dançar. Em casa, no computador, não aprendemos a... Podemos ver no Google, podemos ver muitas coisas, mas na prática... Não podemos ter, podemos ter aulas de teatro, mas é diferente, não é? Até que ponto a formação de públicos, porque assim, se você tiver aulas de música, vai ser, mesmo que não seja músico, vai ser um público informado, porque percebe a dificuldade que é tocar um instrumento e percebe depois analisar o espetáculo e dizer aquele espetáculo tem boa qualidade ou não. se dançou, por exemplo, muitas das miúdas que estão na escola, das meninas que estão na escola, chegam ao 12º ano, vão para a faculdade, para doutoras.
Mas quando há um espetáculo de dança, elas vão
elas
ver
conseguem,
e sabem,
conseguem perceber
sabem
e analisar
saber
isto é
se
bom,
o espetáculo é bom ou não.
Isto não gostei.
É formar novos públicos.
Formar
também.
Novos públicos.
Mas não respondeu ainda à minha pergunta, e é a última, porque o tempo está a chegar ao fim, para o clube privado. Como é que está o panorama cultural na Figueira da Foz sem o CAI? Ou seja, não contando com o CAI.
Ou seja, nós temos, a Figueira tem muito para oferecer para além do CAI, por exemplo, temos o Casino, como também temos o Casino que faz espetáculos, também temos,
as coletividades.
As coletividades, temos os museus, temos os conservatórios e as escolas, temos galerias também pela Figueira e temos outros espetáculos da Câmara. Obviamente o CAI é uma máquina de cultura. É um tanque de cultura que está ali, que tem que ser espremido ao máximo para dar a rentabilidade que aquelas paredes podem dar. Ou seja, é tal situação. Nós no sábado tivemos dois espetáculos, duas inaugurações de exposição, companhia a ensaiar, a sala lá em cima com reuniões de um estágio que está a ver. Ou seja, nós temos é que meter lá muita atividade até ao limite do que o espaço nos pode permitir.
Já alguma vez se arrependeu de ter mudado para a Figueira da Foz, ter deixado Fátima com o Vórtice de Dança e mudar-se para a Figueira da Foz? Sim, mas serviço, a Figueira é Figueira.
Não, porque eu estou muito bem, eu estou bem, estou a fazer o meu trabalho, ou seja, vou daqui, vou para Milão, para a semana, venho de Milão, ainda agora que telefonaram de Veneza, já tenho espetáculos para o ano em Espanha, estamos a preparar uma digressão no Brasil. Vamos a Londres, ao Coliseu. Ou seja, eu estou aqui, eu estou na Figueira ligado ao mundo. Agora, te podia estar no tecido, não me arrependi. Antes, pelo contrário, estou muito satisfeito. Vou de manhã fazer surf ao Cabedelo. Tenho aqui a minha família. A praia, a cidade é bonita. Ou seja, a cidade é muito aprazível, não é?
Rafael Carriço, quando é que a Vórtice Dance atua no CAI, já disse que é no
27 de novembro,
inserido num espetáculo de solidariedade.
Vamos reverter, a Vórtice vai dar, o tal contrato que tem com a Câmara, 30% da bilheteira do espetáculo é sempre dada à Câmara, a Vórtice faz um espetáculo, a Câmara dá os 30% à APAF e a Vórtice dá os restantes 70%.
A APAF, Associação de Proteção de Animais da Figueira da Foz. Rafael Carriço, obrigado por ter vindo ao Clube Privado e felicidades para a Vórtice Dance e uma boa programação para o CAI, que
muito
é isso que as figueirenses querem e todos aqueles que visitam a Figueira da Foz.
Obrigado.